No programa da Cotriel desse final de semana, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Cristiano Stefanello Bublitz, médico veterinário da Beringen Ingenheim, antiga Merial, que esteve esta semana proferindo para funcionários das lojas de ferragens da Cotriel uma palestra sobre a questão dos desafios para a melhoria da reprodução, tanto em gado de leite quanto em gado de corte. O Cristiano vai falar exatamente, até porque a própria empresa está entrando nessa parte de inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, que é algo de mais moderno que é oferecido atualmente em tecnologia em nível mundial. Bem, Cristiano, vamos falar um pouco da Beringer, né, que absorveu a Merial, né, um processo natural que acontece no mercado, e é uma empresa que nasce grande e vai proporcionar ainda mais tecnologia para o produtor, tanto de gado de leite quanto de corte. Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer aqui falar com vocês e falar um pouco sobre a Beringer, que vem entrando nesse ano de 2017, retornando ao mercado veterinário brasileiro com essa aquisição da Merial Saúde Animal. Então, a Beringer é uma empresa com origem na Alemanha, é uma empresa muito antiga, de 1885, e possui o seu berço lá na cidade da Alemanha de Ingenheim. Por isso o nome da empresa, Beringer, do sobrenome da família que fundou, e Ingenheim, da cidade que a Beringer nasceu. Hoje ela é considerada a maior empresa farmacêutica de capital fechado, e ela tem vários valores, né, por inovação, saúde humana, saúde veterinária e biofarmacêutica. E ela é umas grandes características da Beringer, é investir muito em pesquisa e desenvolvimento. Ela quer trazer soluções, ela não quer apenas copiar produtos. Ela quer trazer inovações para os produtores, trazer tecnologia nova para cada vez aumentar mais a produtividade e a lucratividade dos nossos pecuaristas.
Importante considerar, né, Cristiano, que toda a linha de pesquisas que a Merial fazia, a Beringer está dando continuidade, ou seja, o produtor que está adquirindo a partir de agora produtos da Beringer Ingenheim estará adquirindo a tecnologia que sempre teve a possibilidade de adquirir com a Merial, né?
Correto. Todos os produtos da Merial permanecem em linha e agora a gente agregando ainda mais produtos vindos do berço Beringer.
Bem, bom, Cristiano, vamos falar um pouco sobre a questão do manejo para aumentar a reprodução tanto de gado de leite quanto de corte. Você, na sua abordagem, na sua palestra, passou aqui sobre questões diversas. A questão, né, a gente vai ampliar mais tarde a questão da inseminação artificial em tempo fixo, mas qual é que é o principal para gado de leite e corte que o produtor tem que observar para que haja a reprodução? A reprodução é um dinheiro que gera, é o lucro que o produtor vai ter tanto no gado de corte quanto no gado de leite.
Roger, na verdade existem muitos desafios dentro da porteira e os produtores sabem disso, né? Então tem os desafios na nutrição, os desafios de manejo, desafios de genética e de sanidade. Só que dentro de todos esses desafios existem inúmeros outros problemas que a gente tem que conviver e administrar para a gente ser eficiente na nossa atividade. E com isso a gente precisa ter uma gestão bastante eficiente para a gente ter resultado e gerar e ter uma propriedade produtiva.
No tripé da produtividade de gado de corte de leite, depois a gente vai falar especificamente, esmiuçar sobre qual o desafio de um e de outro. O que, que se tem que observar para que se gere aquele animal com qualidade para continuar o ciclo do leite e para o animal de corte ele continuar tendo reprodução para que haja aquela quantidade e o produtor consiga cumprir as suas entregas que é o foco do produtor do gado de corte, Cristiano?
Existe na produção bovina, tanto de corte como de leite, existe uma pirâmide que foi criada com base nas necessidades e o que a gente precisa ter para fazer com que nossos animais sejam produtivos. E a base dessa pirâmide é a alimentação. Não basta a gente não ter genética, ter instalações modernas, se a gente não tiver uma nutrição excelente dentro da nossa propriedade. Então, com a nutrição, sim, que o nosso animal vai ter sanidade, vai ter uma ótima reprodução e, consequentemente, expressar a genética que esse animal tem.
O que se tem que buscar no caso do gado de corte para se gere qualidade nesse rebanho do gado de corte, Cristiano?
Quando a gente fala o que a gente busca em um rebanho de cria, num rebanho de cria a gente busca o quê? A gente busca produzir mais terneiros, consequentemente esses terneiros, a gente busca que esses terneiros sejam mais pesados, sejam mais uniformes E também que esses terneiros sejam oriundos do mesmo rebanho de vaca. Não basta a gente produzir terneiros, mais terneiros, aumentando o nosso número de vaca. Então, para o produtor que produz terneiro, que tem rebanho de cria, ele tem que ter gestão para produzir mais terneiros. E ao mesmo tempo, gestão para produzir terneiros mais pesados, terneiros mais uniformes. E com isso, ele vai conseguir ter um valor de mercado melhor e um produto final melhor.
Para um gado de leite, qual o principal desafio que você tem que buscar, que é o foco principal, é ter pelo menos um terneiro por ano. Como se chegar a esse um terneiro por ano, Cristiano?
Roger, tanto no gado de corte como no gado de leite, se busca, e o ideal é que o animal tenha um parto uma vez ao ano, produza um terneiro ou uma terneira uma vez ao ano. Quando a gente fala um pouco de gado de leite, a gente tem que ter gestão para que essa nossa vaca lá tenha um parto a cada 12 a 14 meses, produza mais terneiras, tenha uma redução, consequentemente uma redução, a gente tem que buscar no dias em lactação, animais que tenham um rebanho médio com dias em lactação menor, faz com que nosso rebanho, consequentemente, seja animais em lactação mais jovens, e consequentemente um aumento do ganho genético, com o uso da melhoria, né, e da nossa gestão. Na questão do gado de leite, tanto no leite como no corte, o ideal é que nós tivéssemos um parto ao ano por vaca. Que na maioria das vezes a gente sabe como é difícil a gente obter esses resultados. Mas no caso do rebanho de leite, nós temos que ter gestão para que nossas vacas tenham um parto pelo menos a cada 12 ou 14 meses. E também que esse rebanho tenha produção de mais terneiras. Tenha também busca por redução de DEL, dias em lactação médio do nosso rebanho. E aumento, consequentemente, do nosso ganho genético, do ganho genético da propriedade, para que suas filhas, as filhas das nossas vacas, sejam mais produtivas que suas mães.
Estou conversando com o Cristiano Stefanello Bublitz, médico veterinário da Beringer Ingenheim, antiga Merial, que esteve esta semana palestrando para funcionários das lojas de ferragens da Cotriel, falando sobre a questão principalmente da reprodução. Bom, Cristiano, vamos falar agora sobre IATF, né? Inseminação artificial em tempo fixo, que foi o principal foco da sua palestra. Você tem números até interessantes que a gente vai falar depois, para o produtor ter uma dimensão de quanto que é importante trabalhar nisso. O que se deve fazer para ter essa inseminação em tempo fixo de forma eficiente, já que está cada vez mais difícil fazer detecção de cio e isso é fundamental para a vida útil das vacas de leite de corte e também para gerar o lucro que o produtor espera?
Quando a gente fala em produção, a gente tem que pensar que para a gente produzir, os animais têm que reproduzir. Então a reprodução está cada vez mais apertando o produtor e fazendo com que ele se torne cada vez mais atento a esse momento, porque é da reprodução que os animais se tornam produtivos. É a vaca parindo que ela vai produzir o leite ou é a vaca de corte parindo o terneiro que vai nos produzir um terneiro que a gente vai poder vender lá para frente ou poder recriá-lo. A IATF, ela nada mais é do que uma técnica que vai promover a sincronização da ovulação das vacas com a administração de alguns hormônios em dias pré-determinados, nos deixando e sendo possível assim a gente inseminar um lote de vacas sem que esses animais apresentem um cio. E para isso eles exigem que a gente tenha alguns pontos bastante importantes. E o caso clássico é o que a gente falou no início, animais em bom score corporal, com uma boa nutrição e com uma boa sanidade. Quando a gente fala em sanidade, a gente tem que também abordar muito o controle de ectoparasitas. A gente sabe que no verão os carrapatos incomodam bastante, a mosca e a verminose. E também algumas doenças reprodutivas, doenças como a IBR, a BVD, a leptospirose, que dão baixa eficiência reprodutiva para os nossos rebanhos.
É importante, Cristiano, também a gente considerar que há um grande número de doses de sêmen vendidos por ano no Brasil e cerca de 85% dessas doses geram protocolos, ou seja, é um número bastante alto que o produtor tem que prestar atenção também de que ela seja bem utilizada, pois é um recurso que o produtor está investindo e às vezes para reemprenhar um animal acaba se perdendo tempo, se dando transtorno e nem sempre o animal vai responder também, né?
Correto. Hoje se estima-se que, como você falou, 85% das doses de sêmen vendidas no Brasil são destinadas para protocolos de IATF. Então, um número bastante grande, porque essa técnica permite você estar inseminando os animais sem a detecção de cio. tornando cada vez mais prático para o produtor e, com isso, melhorando o seu ganho, desde o ganho genético até o ganho produtivo na questão de mais animais prenhos num período mais curto da estação de monta.
Bom, Cristiano, sobre o ganho econômico, o ganho é bilionário caso essa inseminação artificial em tempo fixo seja feita de forma eficiente e ágil nos animais. O que é que esses números apresentam para o produtor ter uma dimensão de quanto que ele pode ganhar e também proporcionar de lucro para si mesmo, se esse, em nível de Brasil, é um número bastante até expressivo para que ele entenda?
Roger, o professor Baruzelli, um pesquisador da Universidade de São Paulo, ele avaliou o impacto de ATF no Brasil, em valor agregado, na cadeia de produção tanto de carne como de leite, e ele estimou que a IATF ela agrega aproximadamente 2 bilhões por ano na nossa atividade. Quando a gente separa o corte do leite, o gado de corte ele consome 7,5 milhões de protocolos de IATF. Isso produz, quando a gente diz os resultados dessa IATF, faz com que esses rebanhos que foram submetidos à IATF produzam 8% a mais de terneiros ao final da estação de monta comparado com monta natural. E também a gente consegue avaliar que animais que nascem de oriundos de protocolo, eles aproximadamente ganham 20 quilos a mais na desmama, seja por ganho genético através do semi-utilizado, mas também em função da antecipação de partos. Esses terneiros ficam mais tempo ao pé de vaca, mais tempo comendo e, consequentemente, desmamam um terneiro mais pesado. Então, o impacto de produzir 8 terneiros a mais no rebanho em relação à monta natural e 20% de 20 quilos a mais por terneiro nos gera um impacto de 1,1 bilhão no gado de corte. No gado de leite, a gente passa mais, é um rebanho que consome menos protocolos de IATF, aproximadamente 2,5 milhões de protocolos. As vacas, estima-se que sofrem esse protocolo, elas reduzem em média um mês o intervalo entre partos, então elas parem mais cedo, elas conseguem produzir aproximadamente um terneiro a cada 12, 13, 14 meses, comparado a um rebanho médio no Brasil hoje que consegue produzir um terneiro a cada um ano e meio, ou até mais. E também esses animais têm um ganho genético, essas terneiras que nascem, que vão ser as futuras vacas, de 300 quilos a mais de produção de leite por ano, por lactação. Então isso gera aproximadamente 1 bilhão de valor na cadeia do leite, através da utilização de IATF no gado leiteiro.
Bom, Cristiano, para encerrar então, mais alguma outra recomendação que a gente pode deixar, né? Você fez uma capacitação para funcionários de todas as lojas de ferragens da cooperativa, eles estarão capacitados, mas também, se o produtor tiver essa demanda, eles podem também entrar em contato com as ferragens que você ou alguém do laboratório da Beringen Ingenhalm, né, antiga Merial, vai estar também à disposição para explicar um pouco mais e fazer com que o produtor consiga aplicar essa IATF, essa inseminação artificial em tempo fixo, para gerar a produtividade que ele espera, né?
Correto. Então, todo produtor que tiver alguma dúvida ou tiver uma ideia de fazer o IATF nos seus rebanhos, de melhorar, iniciar essa revolução da pecuária, pode procurar as lojas, o departamento técnico da Cotrial, e eles entram em contato com a gente pode fazer uma visita nas propriedades e passar com mais detalhes, muito mais informações, para que o produtor possa cada vez ser mais lucrativo na sua atividade.
Também, né, ela não faz milagre, ela é um pacote que integra uma série de procedimentos, de práticas que o produtor tem que implementar na sua propriedade, né, Cristiano?
Correto. A IATF, apesar de várias, né, através de grandes vantagens que ela traz, controle da reprodução, eliminação da detecção de cio, ela não é uma técnica que também não faz milagres, que ela precisa que a gente faça a nossa parte, seja na produção de comida dos animais, seja no trabalho da sanidade, no trabalho do controle dos parasitas dos nossos rebanhos, e isso faz com que melhore os nossos índices. Se a gente pecar, por um lado, na nutrição do rebanho, na sanidade do rebanho, ela vai refletir nos resultados baixos na reprodução dos bovinos.
Obrigado. Então, conversei com o Cristiano Stefanello Bublitz, médico veterinário da Beringen Ingenhalm, antiga Merial, e esteve essa semana proferindo uma palestra para funcionários das lojas de ferragens da Cotrial.